Nós tivemos momentos no início do mês com um número muito grande de atendimentos, em que a gente ficou numa situação bem complicada, inclusive para oferecer leito para esses pacientes que nos procuravam. Nessas últimas semanas, nós percebemos um decréscimo na procura desse atendimento, nos deixando mais tranquilos. Porém, na segunda-feira agora, a gente já começou a perceber que esses números voltaram a aumentar.
Esse aumento está relacionado a quê?
É bem complicado a gente dizer o motivo, até porque o centro de referência está funcionando. Na segunda-feira, em que a gente estava com um número grande, eles também estavam com muitas pessoas a serem atendidas. Não soube de nenhum evento que tenha provocado aglomeração. O que a gente entende é que essa nova cepa do vírus, ela tem um alto número de contágio. Ela contagia muito mais do que as passadas.
Quantas pessoas estão hospitalizadas aqui na unidade?
Nós estamos com 7 pessoas na UTI, sendo que dessas 7 pessoas, 3 são de Campo Formoso, 1 de Filadélfia, 1 de Antônio Gonçalves, 1 de Campo Alegre de Lourdes e 1 de Andorinha. E temos 1 na clínica, né? Que não é a UTI. Nós temos 1 daqui de Campo Formoso.
São considerados casos graves ou não?
Desses pacientes, apenas 1 está requerendo um pouco mais de cuidado. Não está entubado, mas requer uma quantidade maior de oxigênio, requer um cuidado maior da equipe. É um munícipe de Campo Formoso. Ele é desorientado e é o único daqui de Campo Formoso que não foi vacinado.
Os demais que estão hospitalizados também foram vacinados?
Apenas o de Antônio Gonçalves também não tomou vacina, os demais sim. Então, dos 7 que nós temos na UTI, 5 foram vacinados.
Em relação a H3N2, houve também em algum momento a procura por atendimentos aqui?
Na verdade, a procura foi por síndrome gripal. A gente não tem como definir se era H3N2, se era Covid ou apenas uma influenza, porque essa testagem é via laboratório particular. A maioria das vezes as pessoas não têm essa condição, ou aqueles que vão ao centro de referência, porque lá é feito o swab, é enviado para o LACEN e o LACEN faz essa testagem por descarte. Eles primeiro testam para ver se é o H3N2, não sendo eles testam para COVID, não sendo eles testam para influenza. Então, para se ter essa definição, seria necessário que fossem testados e, na maioria das vezes, o que vem para o hospital não faz essa testagem.
Agora, coordenadora, em relação ao quadro de servidores e profissionais, muita gente aqui foi acometida por Covid ou suspeita de H3N2 ou síndromes gripais. O que a senhora pode dizer sobre nesse período?
Sim, Leandro. Muito diferente, inclusive, daquele surto do ano passado, em que nós tivemos um número altíssimo de internamento, pessoas graves na UTI, pessoas entubadas, e a gente não teve o número de funcionários contaminados como a gente teve agora. Talvez um pouco mais da falta de cuidado. No início, a gente tinha mais vigilância em relação aos cuidados, em relação ao uso da máscara, em relação ao uso da lavagem de mãos, uso de álcool em gel. Algo se perdeu no processo, porque o número de profissionais contaminados nesse momento está assim muito alto, dificultando inclusive a gente para estar remanejando, para dar assistência ideal para o paciente.
Volto a questionar em relação à Covid. A senhora já trouxe algumas informações, mas assim, só uma média de atendimentos semanais de pessoas com suspeitas de Covid. Qual é essa média? Ou não tem no momento?
Olha só, como a nossa emergência trabalha com tudo, né? A gente notifica como Covid aqueles casos que já vêm do centro de referência. Nós temos essa parceria. Os médicos do centro de referência atendem lá, eles já notificam, encaminham para a gente para internamento ou para uma observação até o paciente estabilizar. Os nossos casos, onde a gente confirma, a gente tem também uma parceria com a Secretaria de Saúde, eles nos enviam o teste antígeno e para a gente ter um encaminhamento correto daquele paciente suspeita, aí a gente testa. Então, aquele que o médico pretende internar, ele não conseguiu estabilizar na emergência. Então, nós fazemos o teste antígeno para definir se ele vai para a clínica COVID ou se ele vai para a clínica normal, por ser apenas a gripe. Então, dados de números de notificação, só o pessoal da vigilância mesmo para te dar com mais exatidão. Aqui a gente trabalha muito com a suspeita.
Nas últimas semanas, Houve a necessidade de transferir pacientes para UTI em outras cidades, porque aqui não havia vaga?
Não, graças a Deus, em nenhum momento nós tivemos 100% dos leitos ocupados. Chegamos na semana retrasada a 90%, mas paciente estabilizou e a gente conseguiu dar alta. Fizemos transferência de um paciente, sim, mas é porque ela, além do Covid, ela estava com um AVC hemorrágico. Então, ela deu entrada no hospital pelo AVC hemorrágico. Aqui a gente testou, até porque para colocar na regulação agora é uma determinação que a gente saiba se o paciente está ou não com Covid. Quando a gente testou para colocar os dados na regulação, a gente percebeu que ela estava com Covid também. Então, ela ficou na nossa UTI até que a vaga fosse aprovada para Recife. Mesmo quando chegou a 90% dos leitos, são pacientes estáveis, a gente não precisou fazer regulação, não.
Coordenadora Jane, quantos dias um paciente geralmente ocupa a UTI? Dá para ter essa média também?
Fica muito difícil dar com exatidão. Existem pacientes que com 3-4 dias ficam bem, saem da UTI e vão para a clínica. Já temos pacientes que passaram 20 dias, saiu bem, ele teve alta, inclusive foi um paciente que manifestou um carinho e uma gratidão muito grande pela equipe, mandou lembrancinhas para todos os funcionários da UTI em gratidão, mas ele passou conosco 21 dias. Então, varia muito pelo quadro que o paciente chega, o comprometimento pulmonar. Todos os pacientes de UTI a gente faz a tomografia e só aí a gente tem como estar tendo uma noção e ele vai variando. Tem uns que acabam adquirindo outras doenças ou eles têm outras comorbidades e precisa tratar essas comorbidades. Mas é muito complicado. Tem paciente de 5 dias, tem paciente de 20, de 30 dias.
Como é que fica essa parte da comunicação de familiares que estão hospitalizados por Covid aqui no Hospital São Francisco?
Visita é proibido, né? É uma nota técnica, não há como permitir visita. Então, a gente faz o boletim, o médico e a equipe elabora diariamente o boletim com a condição de saúde do paciente. A gente informa isso através do WhatsApp da pessoa responsável pelo paciente. E, além disso, as nossas assistentes sociais fazem chamada de vídeo diariamente, à tarde. Aqueles pacientes que estão estáveis, eles têm contato com a família através da chamada de vídeo.